ciência e tecnologia.
11:02, voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil, e voltamos também com Ciência e Tecnologia. Afinal de contas, como a comunicação pública da ciência pode interferir na formação da cultura científica? Qual o papel de pesquisadores, divulgadores e da gestão pública neste processo? Para refletir sobre isso, a ciência e tecnologia de hoje é a professora Valéria Raimundo. Ela é jornalista, mestre em comunicação social e doutora em sociologia política pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde é professora no Departamento de Comunicação. Grupo de pesquisa do Núcleo de Estudos, Recepção e Mediação da Comunicação Pública da Ciência e coordena o Observatório da Comunicação da Ciência, uma das iniciativas, uma das ações do Pensarão Pensar o Brasil. Muito boa noite, Valéria.
Boa noite, Holanda. Boa noite a todos e a todas que estão aqui na UFMG Educativa para mais um encontro conosco, né, no Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Obrigada por estar aqui.
Valéria, vamos começar esse papo entendendo, afinal de contas, o que é, afinal, a divulgação científica e a comunicação pública da ciência. É tudo a mesma coisa? São diferentes?
Olha, Yolanda, eu queria... Essa discussão sobre o que é a divulgação científica e o que é a comunicação pública da ciência, ela já é uma discussão que já vem há algum tempo, né? Assim, a comunicação pública da ciência, o que eu trabalho com a vertente da comunicação pública da ciência, que ela é numa perspectiva da cultura científica, da inserção de sujeitos anônimos na cultura científica, não só pelo acesso, mas também assim, por uma questão mais libertária em relação ao conhecimento e as lutas, né, pela inserção na cultura científica desses sujeitos que não estão no ambiente acadêmico, que não estão em fóruns específicos de debate sobre ciência, mas que tem assim, a vida, o cotidiano, totalmente impactado pelos resultados da pesquisa, pelas expectativas em relação ao que a pesquisa possa apresentar, o que a ciência pode apresentar para os seus dramas cotidianos, né? E, assim, no meu entendimento, a divulgação científica ela é fundamental, porque a divulgação científica é a prática de dar visibilidade aos resultados da pesquisa, né? Não só dar visibilidade aos resultados da pesquisa, mas também, assim, criar condições objetivas para que essa pauta, essa agenda, pode ser discutida para a sociedade. Para mim, é a condição primeira para que esses sujeitos possam interagir, né, com outros sujeitos nessa conversa, né, porque a divulgação científica ela vai dar visibilidade aos resultados de pesquisa, vai estimular debates, vai estimular reflexões, né, e o primeiro passo para que a pessoa possa falar sobre uma determinada matéria, uma determinada pauta, é ter acesso ao conhecimento, é ter acesso à informação, né. Então, assim, ela, para mim, vejo como uma etapa primeira dessa perspectiva da inserção da cultura científica na comunicação com a comunicação pública da ciência, nessa dimensão do político, né, e essa dimensão de natureza emancipatória dos sujeitos, né.
Galera, você falou ter acesso, né, a gente está vendo, graças a pandemia, é claro que a gente que lida com a comunicação pública da ciência com mais frequência, a gente já conhece esse cenário. No cenário da pandemia, isso ficou mais evidente. No Brasil, o acesso à pesquisa, ele é, na maioria das vezes, público. Nossos bancos, Nossos grandes bancos de publicações, Luiz, eles são públicos, ao pé do dos países no exterior, que tem que pagar e tudo mais. É, o acesso ao paper, ao trabalho, até a dissertação e a tese é o suficiente para a construção dessa emancipação?
Olha, Yolanda, quando a gente fala, né, e aí a gente, quando a gente fala dessa condição emancipatória da comunicação pública da ciência, obviamente que é importante o acesso, né, a esses bancos de dados, esses bancos de teses, que essas informações sejam, que elas sejam disponibilizadas para acesso livre, né? Porque no processo da no processo da divulgação científica, é importante que o divulgador, né, que seja ele do campo do jornalismo, seja ele de outras áreas, mas que atue como divulgador de conhecimento científico, ele tenha acesso a essas informações, eles tenham acesso a essas produções, a essas publicações. Então, isso é uma etapa. Né, porque, na verdade, o que a gente vai pensar em relação a esses divulgadores é um processo de mediação. Né? Então, quando a gente fala dessa inserção de outros sujeitos, de sujeitos anônimos, né, para a cultura científica, ter acesso a esse tipo de informação, isso não é uma questão satisfatória, né? Porque nem todos têm acesso. Então, esse processo não é um processo igualitário, o acesso, né? Então, assim, primeiro por uma questão, né, de haver orientação em relação ao acesso, não só do ponto de vista de como obter essas informações, como chegar até essas informações, mas também, assim, das condições físicas e condições materiais que vão disponibilizar em que essas pessoas vão buscar esse acesso. Então, assim, o papel da divulgação científica nesse sentido aí, ele é bastante importante, porque faz essa mediação, né, de colocar à disposição, e não só, assim, nesse sentido de explicar o conhecimento, mas, assim, de criar condições para que essas pessoas possam ter acesso ao conhecimento científico, mas, assim, não necessariamente a partir de uma linguagem simplificada, porque não se trata disso, mas de modo que esse conteúdo, né, que é um conteúdo acadêmico, que é um conteúdo, por vezes, assim, de uma narrativa própria, né, de pesquisa e da produção científica, que isso seja compreensível, né, para as pessoas que estão fora desse universo, que estão, que não estão nesse ambiente, né, vivendo o cotidiano, né, nessa linguagem de produção de ciência acadêmica. Né. Então, isso, o que não significa dizer que essas pessoas não teriam aí condições para fazer as suas leituras e construir as suas representações a partir do seu contato com esse conhecimento. Então, a gente parte do princípio que, de alguma maneira, a partir das suas experiências, a partir das suas culturas, das suas vivências, existem também a construção de outros saberes, né, e esses outros saberes que são construídos aí fora desse ambiente acadêmico, mas que são reconhecidos e devem ser reconhecidos como outros saberes, né, outros saberes. Então, quando a gente fala na divulgação científica, a gente não fala de uma tradução para um indivíduo que a gente chama de tão anônimo, mas não leigo, né, porque existe um repertório, né, de conhecimento, e ela é construída a partir da vivência e experiência desses sujeitos, né, no seu universo social, no seu universo cultural, nos seus lugares sociais. Né, e isso é um background importante para que, ao, né, entrar em contato, ao vivenciar essas experiências no campo tradicional da ciência, isso também não seja algo, assim, totalmente inacessível. né, porque são outras representações construídas aí, que esses indivíduos também estão em contato com informação de ciência divulgada nas mídias, né, nas mídias tradicionais, divulgadas nas redes sociais, em ambientes familiares, em ambientes escolares. Então, são muitos lugares que essa agenda é tratada, e isso vai criar um processo de construção de representações a partir de várias referências, né? A partir de vários lugares sociais e culturais.
Valéria, vamos ao intervalo? Hoje está voando demais esse tempo.
Pois é.
Escutar o Vanderly com o Farol, e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre essas representações e essas construções.
Você é meu farol, meu talismã, meu sol, meu dia, meu dial. Você é meu astral, meu mapa virtual, meu raio-x emocional. Você é minha voz, metade de nós, meu lado, meu sal. Você é minha só e nunca vai ser só, nem de fulano de tal.
Pensar o Brasil.
A Rádio Contemporânea tem o orgulho de introduzir em seu mais novo canal de comunicação com seus ouvintes, por meio de um moderno sistema de telégrafos.
Atualiza! Siga a Rádio FMG Educativa nas redes sociais. twitter.com/UFMG Educativa. facebook.com/UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Ciência e Tecnologia.
9:17, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil, e voltamos com o nosso papo de ciência tecnologia nesta noite de segunda-feira. Valéria, você falou no último bloco sobre construir representações, né? A possibilidade de que esses indivíduos anônimos construam suas próprias representações a partir do conhecimento científico. E eu queria saber, nessa ideia de construção da cultura científica, se tem um caminho de volta dentro da academia, né? Se esses indivíduos interferem em suas representações, seus entendimentos, interferem na produção desse conhecimento acadêmico.
Bom, Yolanda, eu creio que de alguma maneira sim, porque essas representações, elas estão lá, né? O grande desafio, né, é os divulgadores de ciência, né, os pesquisadores, nós pesquisadores, buscarmos uma aproximação com esses segmentos de públicos, né, com vários segmentos de público, ou seja, é entender para buscar uma compreensão sobre com quem nós estamos falando, né, para quem nós estamos falando, né, mas num sentido assim, não nesse sentido dirigista da comunicação, sobretudo pensar um tipo de comunicação, um tipo de aproximação na divulgação de ciência, para um segmento de público em que esse entendimento não é um entendimento que é levado a alguém, mas é que é uma construção com, não para, né? Essa ideia do acesso ao conhecimento científico. E essas representações, assim, é muito interessante, eu queria até falar a partir de um exemplo, alguns exemplos de um projeto que vínhamos desenvolvendo, que na formação transversal em divulgação científica, é um projeto da universidade, que foi um trabalho bastante importante, assim, bastante interessante com estudantes do ensino médio das escolas públicas, né? Então, um dos trabalhos consistia em abrir uma roda de conversa, né? Na verdade, a realização de grupos focais com estudantes do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, conversar com eles sobre temas de ciência, né? Então, o primeiro grupo, nós tratamos de experiência desses alunos, dessas alunas com texto científico. Então, foi bem interessante porque a atividade que foi colocada para eles foi, assim, fazer uma exploração de um portal de periódicos, né? Nesse portal, escolher o periódico que eles se identificariam, né? E explorar esse periódico, escolhendo o texto que eles mais se identificavam, né? Foi muito interessante porque depois dessa atividade, né, nas discussões, então os alunos e as alunas colocaram como é que foi essa experiência, né, o que foi essa experiência para eles, e o tanto que isso desmistificou, assim, trouxe para eles, assim, o tanto que eles tinham, assim, essa percepção de que o ambiente da universidade, o ambiente da pesquisa, não é um ambiente para eles, né. Então, que a universidade, o circular, até o circular pela universidade, o acesso à universidade era algo assim, o acesso à produção do conhecimento científico, o acesso a pesquisas, né, como você tem estudantes, né, de iniciação científica, que isso não era algo para eles, era algo assim, que iria depender de um esforço sobre-humano para que eles conseguissem ter acesso a esse tipo de conhecimento. E isso era algo assim, que não era um processo de formação, mas, digamos assim, uma sorte, né? Seriam apenas para os escolhidos. Então, foi muito interessante, porque depois dessa experiência com o texto, fomos para o estúdio da rádio fazer uma gravação, contar juntamente com os alunos da formação transversal em divulgação científica, conversar um pouco sobre isso, e gerou um programa de rádio. Então, assim, a alegria desse trabalho foi ver, assim, tanto que esses alunos e essas alunas saíram dessa experiência bastante entusiasmados e entendendo, assim, que é possível, né, no cenário deles, assim, né, a partir da realidade deles, isso é um universo que não é um universo, assim, embora não seja um espaço democrático para acesso, né, mas é um lugar que também é um lugar que eles devem ocupar. Então, isso foi uma coisa muito interessante de ser feita e que trouxe isso como debate, né, no resultado das discussões com o grupo. E o outro, né, foi também muito interessante que nós fomos falar com um perfil de alunos e alunas do mesmo perfil, né, estudantes de ensino médio e escola pública, aí nós fomos falar desse movimento, né, um movimento negacionista, né, dentro dessa linha, conversando sobre o terraplanismo. Né. Então, eles viram, assistiram um documentário sobre, né, os defensores, os terraplanistas, né, e a partir do documentário fizemos uma discussão sobre isso. Era interessante como eles argumentavam. E aí, né, o que significa o que você pensa da fala de um determinado personagem do documentário, dizendo assim, as justificativas eram muitas, assim, olha, não tem, a Terra é plana. A Terra é plana, né? A Terra não é plana. A Terra é plana, mas a Terra não é plana. A Terra é redonda, porque na Bíblia está escrito que a Terra é redonda, né? Então, assim, esses e outros argumentos, né, vieram, assim, como defesa e levando a uma reflexão, assim, desses vários lugares, essas várias referências, né, que essas representações, elas vão sendo construídas. Então, eu penso que o grande desafio, sabe, para esse movimento reflexivo, né, para essa discussão mais ampliada, é estar nesses lugares, né, é ouvir, é dialogar com esses sujeitos, é aprender com esses sujeitos, sabe? Suspender um pouco a nossa condição de interlocutor especializado, né? Para dialogar com esses sujeitos, a gente diz sujeitos anônimos, mas que são anônimos para um segmento, né? E que, na verdade, não são sujeitos anônimos, são sujeitos que estão ali, né, nas suas construções, nas suas vivências, nas suas percepções, discutindo, debatendo, construindo as suas representações a partir de vários lugares, e o grande desafio é o ambiente acadêmico, os pesquisadores, mesmo os divulgadores de ciências, os profissionais da divulgação científica, os jornalistas de ciência, né, os divulgadores cientistas do segmento do jornalismo, é dar conta de fazer esse movimento, estar nesses lugares, estar com. Então, assim, é um desafio para que a gente possa pensar nessa cultura científica de forma mais potente, de forma mais ampliada do ponto de vista do acesso e, por conseguinte, mais libertária, porque leva esses indivíduos, contribui para que esses indivíduos possam refletir, né, inserir mais criticamente nesse debate. E aí também, assim, serem representantes de segmentos, estarem nesse segmento, debatendo, discutindo políticas públicas, discutindo investimentos, áreas de investimento para a ciência, né? Então, assim, esse debate é um debate que é necessário que ele seja ampliado, mas para isso também, assim, uma das questões importantes é esse movimento, né? Esse movimento de ir, né? De sair dessa zona de conforto, desse lugar de encastelamento da produção acadêmica, né, das questões do conhecimento tradicional, do conhecimento, da produção clássica de conhecimento científico, para o reconhecimento de outros saberes, de outras formas de conhecimento e outras formas de expressar e de questionar e de debater, né, a para além dos fóruns acadêmicos. Então, é um movimento que ainda é um desafio, né? Quem está, nós, né, pesquisadores, para os divulgadores de ciência. Então, assim, isso é visível nos debates, nas discussões, nos eventos, nos fóruns que tratam especificamente das limitações e das possibilidades do fazer a divulgação científica.
Valério, nosso tempo já está quase acabando, mas tem uma última perguntinha para eu te fazer. Você falou sobre a formação transversal, a comunicação pública da ciência, e essa é uma modalidade que a gente tem na UFMG, que são formações, tem outras formações em saberes tradicionais, por exemplo, em direitos humanos. E são formações que não estão em departamento nenhum, né? E isso me leva a perguntar de quem que é a responsabilidade da comunicação pública da ciência. Porque até no corpo docente a gente tem você, da educação, nós temos professores da física, da biologia, da educação. De quem que, afinal, é essa função de fazer essa mediação com esses indivíduos para produzir, afinal de contas, essa emancipação, né?
Olha, Yolanda, eu, assim, diria que são várias frentes, né? Então, assim, no ambiente acadêmico, hoje a divulgação científica é uma condição para que os pesquisadores tenham seus projetos de pesquisa submetidos e aprovados por agências de fomento, né? Então, é condição, né, preencher ali, desenvolver um plano de divulgação dos resultados dessa pesquisa, né? A gente tem também a mídia tradicional, que tem esse papel também, que tem buscado, né, embora precisando de um entendimento maior sobre o tempo da informação, da divulgação de conhecimento científico, e o tempo, né, não basta ser, o tempo da ciência, o tempo da pesquisa não é factual, né? A produção jornalística não é factual. Então, assim, isso é importante. Eu penso que em nível de autoridades públicas, de governo, né, é importante entender a comunicação pública da ciência como um direito, né? É como um direito e sobretudo, assim, a gente pode ter um exemplo dessa experiência agora, assim, é o que a gente viveu e estamos vivendo agora com a pandemia da Covid-19. Então, a gente vai perceber que em torno de questões como uso ou não uso da cloroquina, por exemplo, entre outros, né, foi uma questão que mais, assim, desnorteou a população do que propriamente orientou. Então, assim, se num debate, num contexto desse, em que você tem uma população mais informada sobre, né, que transita nesse ambiente com mais potência, com mais força, né, então é possível também, assim, que esse debate seja mais qualificado, que haja uma capacidade de discernimento e reconstrução desse debate, não só em relação a isso, mas em relação a questões como fake news. Então, assim, você tem na dimensão da academia essa questão que é protocolar e que é mandatória, né, de fazer a divulgação científica, por uma questão também, não só por isso, mas também por isso, de prestar contas, né, e também os profissionais da divulgação científica, mas, sobretudo, defendendo que é uma questão de política pública também, a comunicação pública da ciência como políticas públicas.
Muito obrigada, Valéria, muito obrigada por esse Ciência e Tecnologia de hoje. Vamos encerrando por aqui, nos vemos no mês que vem.
Que agradeço, Yolanda. Boa noite a todos e a todas.